Mata bicho.
Tá, certeza?
Ok.
Olá, bom dia, bem-vindos ao Mata Bicho, o programa de informação matinal da RUC, onde damos a conhecer as principais notícias do dia. Hoje contamos com o comentário à atualidade de Jorge Gouveia Monteiro, empresário e coordenador do movimento Cidadãos por Coimbra. Eu sou a Miriam Lopes, fique por aí. E antes da primeira rubrica deste Mata-Bicho e no seguimento da síntese informativa que acabamos de ouvir, gostaria de começar já a colocar algumas questões ao nosso convidado, a quem desde já dou os bons dias. Obrigado. E agradeço a presença mais uma vez. Eu começava por lhe perguntar, ouvimos há pouco na síntese informativa uma peça sobre as dificuldades dos trabalhadores do CTT, que dizem esperar algum apoio político por parte da Câmara. Há zonas em que o carteiro passa apenas 3 em 3 dias no Conselho de Coimbra, segundo o que ouvimos e o que falámos também ontem na manifestação. Perguntava-lhe se já tinha conhecimento destes problemas e se acha que a Câmara pode e deve realmente prestar algum apoio político para tentar resolver e ajudar nesta situação.
Tenho conhecimento direto, porque notificações... com prazos estipulados, etc., não estão adaptadas naturalmente a esta realidade de entrega tardia do correio, não é? E, portanto, isto gera outro tipo de problemas na vida das pessoas, que são confrontadas depois com prazos curtos para ir levantar avisos de recepção, cartas registadas, etc. Quanto ao apoio político... E, portanto, manifestar claramente a minha sintonia com a reivindicação dos trabalhadores, que são eles que estão a defender o serviço público, né? Ao contrário da empresa, que, como se sabe, depois de privatizada, piorou muito consideravelmente o serviço e anda a atrair clientes como se fosse um banco, não é? Portanto, os CTT, neste momento, comportam-se como uma instituição bancária, prometendo e praticando condições, aproveitando o facto da nossa banca, de maneira geral, ser muito sôfrega de cobrar comissões a propósito disto e daquilo e daquilo outro, e os CTTs, em vez de fazerem bem o seu serviço, estão a atrair clientes bancários com base em maiores facilidades, designadamente gente mais jovem, não é? E que não tem a percepção dos riscos que corre de estar a transferir as suas contas bancárias para uma empresa que neste momento é altamente duvidosa, como é o CTT. O apoio político da Câmara é simbólico, portanto, naturalmente, que a Câmara não teve sequer condições, ou não se empenhou também muito, mas em contrariar o encerramento de balcões dos CTTs em vários pontos do Conselho e perante protestos dos cidadãos, pode, digamos, dar um apoio simbólico e, eventualmente, a própria Associação Nacional de Municípios poder tomar alguma posição de defesa do serviço. De qualquer maneira, não posso deixar de aproveitar a ocasião para dizer que, mais uma vez, nós temos um exemplo de uma empresa que desmente toda a ganga ideológica dos neoliberais, não é? Que espero que estejam francamente em queda, de que a gestão pública é desastrosa e a gestão privada é uma maravilha, não é? E portanto a agilidade, ao contrário da gestão pública, que seria pesada, lenta, mau serviço e tal, portanto, os CTTs atuais são o exemplo chapado, digamos assim, para usar uma expressão popular, o exemplo chapado de que a gestão pública, a gestão privada, não apresenta vantagens para as pessoas relativamente à gestão pública. Não quer dizer que toda a gestão pública seja boa, se calhar hoje vamos falar de exemplos em que não é, mas... Mas esta ideia de que o privado é que presta bom serviço está completamente desmentida na atual situação do CTT.
Obrigada. Perguntava também outro dos temas recorrentes e como vamos ver também alguns dos jornais trazem atenção, tem sido a seca que o país está a enfrentar. Uhum. Além de a Câmara Municipal tomou esta medida de diminuir os tempos de rega, o que é que poderia ser feito mais no município para conseguirmos reduzir o consumo e fazer face a este problema que estamos a atravessar?
A primeira coisa que o município tem que fazer é resolver os 30% de perdas de água da rede. Não é? E, portanto, não vejo como aos olhos que se poupa água. Muitas vezes vemos redes de rega a esguichar para o alcatrão, porque os sprinklers, ou como é que chama, aqueles dispositivos, os esguichos da água estão a esguichar para o lado errado, ou porque há pessoas também que andam a mexer naquilo indevidamente, não digo que não seja o caso, mas, portanto, tudo o que seja poupar água neste momento é bom, mas devemos começar por esses 30%, porque são milhões de metros cúbicos, e cada metro cúbico são muitos litros, né? São mil litros. Então, são milhões de metros cúbicos que todos os anos continuam a perder-se por condutas em mau estado, não é? Depois fazem aqueles buracos e às vezes até o alcatrão arreia, não é? Porque, entretanto, a água perdida lavou os inertes por baixo da fina camada de alcatrão, não é? Portanto, essa é a primeira medida. Quanto à rega, é importante que se plantem espécies adequadas, estou de acordo com isso, naturalmente. E é muito importante que, quando se plantam árvores jovens, né, elas sejam acompanhadas durante a fase inicial do seu desenvolvimento, porque as árvores conservam água, né? Agora, digamos, está instalada a polémica na cidade quanto ao abate de árvores, mas as árvores têm um papel importantíssimo na conservação da umidade. E, por exemplo, na avenida que tem um nome ilustre, da rotunda da Foucault, assim chamada, para o hospital, foram plantadas algumas dezenas de árvores jovens, não é? Mas estão a secar, não é? Há alguns meses estive em Berlim, que é uma cidade muito mais chuvosa do que Coimbra, e Berlim tem uma espécie de sacos de oleado que estão junto do tronco, não é? Que aliás se abrem com um feixe éclair, se enchem de água e pronto, ficam a gotejar, não é? Para o solo, junto do tronco da árvore, de maneira a manter úmidas as raízes, que me pareceu um sistema excelente. Aliás, fotografei e publiquei nas redes sociais, porque num país como a Alemanha, que tem precipitações, né, tem um ano hidrológico muito mais favorável, estão em curso medidas desse tipo. E, portanto, julgo que os espaços verdes, se quiserem, primeiro contrariar os abates, né? Depois colocar muito mais árvores, plantar muito mais árvores do que aquelas que estão a ser plantadas, que andam na ordem das 100 por mês, que é uma coisa quase irrisória para podermos aumentar muito a mancha verde na nossa cidade. E depois cuidar bem daquelas que já estão, não é? Portanto, é absolutamente precioso que uma árvore que é plantada, portanto, é feito do investimento, são caras as árvores, já com um diâmetro, né? Um perímetro à altura do peito, pap, né? Como o Presidente da Câmara gosta de dizer, razoável, são caras, são normalmente adquiridas em empresas a quem paga a sua plantação, mas depois é indispensável mantê-las, não é? E, portanto, sou muito favorável a que se plantem novas árvores, a que se poupe água onde for necessário poupar água, que se eliminem as fugas de água de maneira que toda ela seja aproveitada, mas temos um enorme caminho a fazer, mesmo de aproveitamento de águas pluviais dos telhados dos edifícios, né? Que é uma coisa que normalmente não fazemos e, portanto, podia permitir até evitar muitas enxurradas na nossa cidade. De volta e meia, quando começar a chover, para a semana ou daqui a 15 dias, às vezes há chuvas muito copiosas nesta altura do ano. E, portanto, temos muito, um longuíssimo caminho a fazer, e não apenas de notícias, fogachas de notícias, não é? Agora é que é. Não, é um caminho, digamos, sólido, não é? Bem construído e bem pensado.
E talvez, como disse, ir procurar exemplos de coisas, sem ser preciso inventar muito, não é? Porque há exemplos noutras cidades que conseguiríamos ir buscar.
Excelentes exemplos, claro.
E antes de passarmos à revista de imprensa, vamos ficar agora nesta linha do ambiente e dos espaços verdes com mais um episódio da rubrica Biodesagradável, da autoria de Helena Paes, que hoje nos fala de um estudo recente sobre as zonas de emissões reduzidas na Europa.
Ecologia, ambiente, sustentabilidade. Biodesagradável. A consciência verde na RUC.
Sejam bem-vindos à rubrica Biodesagradável. Há 320 zonas de emissões reduzidas na Europa, isto é, zonas onde é restringido o acesso dos veículos mais poluentes, tipicamente carros a gasóleo de 2005 ou mais antigos e a gasolina de 2001 ou mais antigos. São dados de um estudo feito no âmbito da campanha Cidades Limpas, promovida por uma coligação de organizações não-governamentais, da qual faz parte a Associação Ambientalista Zero. De acordo com o estudo, a Itália já conta com 172 zonas de emissões reduzidas, mais do que em qualquer outro país europeu. Segue-se a Alemanha, que tem atualmente 78 zonas de emissões reduzidas, de seguida o Reino Unido com 17, os Países Baixos com 14 e a França com 8. Em Portugal, só há uma zona de emissões reduzidas, que fica em Lisboa, e os efeitos são, nas palavras da Zero, praticamente nulos. A Associação Ambientalista alerta que, na Avenida da Liberdade, que faz parte da zona, a fiscalização não é eficaz e os limites de poluição são violados de forma sistemática. Apesar de o estudo mostrar que até 2025 o número de zonas de emissões reduzidas deve crescer para um total de 507 na União Europeia, não se conhece nenhum plano para a instauração de novas zonas em cidades portuguesas nos próximos anos, segundo a Zero. Em comunicado, a associação refere que, passo a citar, o único que havia, que retiraria milhares de automóveis privados por dia das ruas envolvidas, foi engavetado pelo atual executivo camarário. Por outro lado, de acordo com a Associação Zero, países como Paris, Amsterdão e Copenhaga devem mesmo recusar a entrada a todos os veículos a gasolina e diesel até ao final da década. Bruxelas espera fazer o mesmo em 2035. Em comunicado, a Zero defende que os automóveis são uma das principais causas para a poluição atmosférica e que as zonas de emissões reduzidas são um instrumento de política pública ao dispor das cidades para melhoria da qualidade do ar e do conforto do espaço público, que não está a ser devidamente aproveitado em Portugal. Fica por aqui mais um episódio da rubrica Biodesagradável.
E passamos agora à revista de imprensa regional, começando pelo Diário de Coimbra. Um dos grandes destaques do Diário de Coimbra é a investigação por parte da polícia de descargas ilegais de óleo, que desde segunda-feira os bombeiros sapadores de Coimbra já foram 4 vezes junto à conduta na Pedrulha, onde a água cristalina deu lugar a uma pasta negra com cheiro pestilento. Também um destaque para o figo da Índia, que é super fruta a descobrir, que fala de Ferdinando Freitas, que explora mais de 5 hectares de plantação deste fruto em Torre de Beira, em Almalaguês. Destaque também para a Expo Desporto em Coimbra, que vai juntar atletas de 30 modalidades. O aeródromo da Figueira da Foz, também em destaque, e a onda de assaltos que preocupa os cidadãos em Cantanhede. Já no Diário das Beiras, o grande destaque vai para o aeródromo da Figueira da Foz, que deverá, e a ideia é apoiar a atividade económica. Também a notícia do CTT, que o sindicato diz que faltam 50 carteiros no distrito de Coimbra, como também podemos ouvir há pouco na peça da RUC. Também instituições da cidade unidas por um coração saudável. E Pampilhosa da Serra, que a Câmara antecipa fim da época balnear nas praias fluviais devido à seca. também o campeão das províncias, destaca a prova de fogo de José Manuel Silva, assim como lhe chamou, com a internalização dos SMETUC, assunto que deverá ser debatido novamente na próxima reunião do Executivo, e destaca também o problema da seca, que parece já estar a afetar algumas árvores novas no Choupal. E eu começava mais pelo fim, e aqui por este destaque do campeão das províncias. A internalização do SMETUC tem sido um dos assuntos quentes da nossa cidade. Esta internalização será a salvação do SMETUC ou não estamos perante isso e vai ser um tiro no pé?
O assunto quente da cidade não é a internalização. Com todo o respeito por aqueles que acham que a organização é um fim em si mesmo, a organização é sempre um instrumento de alguma coisa, não é? E, portanto, depois de ouvir a peça da Zero e depois de conhecer, digamos, todas as facilidades que são dadas ao automóvel em Coimbra, não é? Nós estamos perante uma opção ou um tempo de escolhas decisivas para a nossa cidade. Vamos continuar a permitir que o automóvel seja rei e senhor, né? E portanto, apesar de estarmos à beira ou já relativamente próximos de vir a ter um transporte de qualidade com o Metrobus, não da qualidade que todos ambicionávamos, mas um novo transporte, uma nova rede de transporte coletivo, vamos continuar a dar todas as facilidades e a derrubar árvores e a limitar passeios como será escandaloso se for por diante na General Humberto Delgado reduzir os passeios para metade para manter duas faixas de automóvel em cada sentido, não é? Ali em frente à Escola Superior de Educação, para manter o automóvel como rei senhor, e portanto dentro de alguns anos estaremos a internalizar a Metro Mondego porque dá prejuízo, não é? Porque se as pessoas continuam a poder levar o automóvel para todo o lado e a enfiá-lo em todo lado, naturalmente o Metrobus depois virá a dar prejuízo também mais à frente, não é? E portanto a internalização do SMETUC é uma proposta da atual maioria, do atual Presidente da Câmara, porque não consegue dar a volta ao SMETUC como eles são, não é? Dito por ele, não é? Portanto, diz que é obstrução, não é? Portanto, ele quer pôr medidas em funcionamento que a atual corpo, digamos assim, de chefia, a começar pela senhora administradora delegada, não cumpre ou não quer pôr em prática. Eu quero ser absolutamente claro relativamente a esta matéria, porque numa primeira linha dissemos ao Sr. Presidente da Câmara, dissemos aos cidadãos por Coimbra neste caso, que não aceitávamos de dissociar a questão organizativa de um plano de grande retoma da procura do transporte coletivo em Coimbra. E, portanto, os SMETUC neste momento deviam estar a cumprir um papel importantíssimo de recredibilização para que, em vez dos 7 ou 8 milhões de viagens por ano, que é absolutamente residual de uma empresa que há 30 anos fazia 30 e tal milhões de viagens, e, portanto, está reduzida a 7 milhões, houvesse um plano de retoma muito grande da procura. Portanto, os autocarros de Coimbra deixassem de ser apenas para estudantes e mulheres da classe média e baixa, portanto, que é a imagem que têm hoje, né? Os estudantes porque têm o passo à borla, né? E depois, digamos, o transporte para, como dizem os brasileiros, para pobre, né? Porque todo o resto anda de carro na cidade e atafulha a cidade toda com os automóveis. E alguns lunáticos de bicicleta ou de trotinete, porque está na moda e porque é fixe. Pronto, e portanto, esta é a imagem da nossa cidade como a temos. Os SMETUC deviam estar neste momento a carrear, a ser o grande promotor da procura, a ser notícia por boas razões e não sempre por más razões. De maneira que nós, num horizonte de 3 ou 4 anos, tivéssemos o metro cheio dessa gente que, entretanto, se habituou a deixar o automóvel em casa, e o SMETUC a poder servir muito melhor a periferia, porque algumas das zonas centrais passam a ser muito bem servidas pelo metro, e, portanto, os SMETUC depois podem ir a São João do Campo, ir a muitos outros pontos da cidade onde hoje não há. Bom, em vez disso,
deparamos com uma situação em que a Câmara está em conflito com os Xumetuga. Isto é uma coisa que não lembra o diabo, não é? Quem ganha eleições deve ter condições para governar. Mas quem ganha eleições não pode pensar que vai governar só com gente que manifestou a sua fidelidade prévia à nova maioria. Eu tomei posse na Câmara com funções, com pelouros, com funções executivas muito importantes, digo eu, muito importantes, mas em 2002 e estive dessas funções até 2009. Bom, e não cheguei lá e varri os técnicos da Câmara que lá estavam porque não eram da cor, ou não faziam tudo o que eu mandava, ou tinham opinião própria, que é uma chatice, não é? As pessoas terem opinião, portanto, tive de trabalhar com quem lá estava, não é? E portanto, estamos um bocadinho, cidadãos, temos, não tomamos ainda uma posição definitiva relativamente a esta matéria, mas estamos bastante preocupados com esta dificuldade da nova maioria em trabalhar com quem lá está, não é? Pega numa empresa com 500 pessoas, como é o Xumetuga, ou perto disso, muito perto disso, e ninguém cumpre, e nada funciona, e não são capazes de pôr em prática uma nova política para os transportes. Isto é preocupante, não é? É muito preocupante que uma nova maioria, que é a maioria absoluta na Câmara, não há dúvida nenhuma, portanto a proposta de internalização vai passar na Câmara, mesmo com todos os votos do PS e suponho que da CDU contra. Depois na Assembleia Municipal as coisas são diferentes, não é? Também sabemos que o Sr. Presidente da Câmara queria mudar a lei das Assembleias Municipais para não ter lá os presidentes da Junta, porque assim já não tem maioria, mas paciência. Mas quer dizer, não deve estar a consolidar-se uma ideia de que a nova maioria só sabe governar com os seus, não é? Portanto, é preciso muita capacidade de diálogo para gerir o Xumetuga, não é? É preciso muita capacidade de diálogo para gerir uma Câmara que já estará muito perto de 2.500 funcionários, agora com o novo pessoal das escolas, com as transferências de competências do governo, etc, etc. É preciso muita capacidade de diálogo e muito espírito democrático e muito entusiasmo, porque uma maioria nova que entra, e esta já entrou há 10 meses, não é? Já leva 10 meses, e dá-me a ideia que no Xumetuga entrou mal, não é? Entrou com medidas avulsas que criaram mal-estar. Os trabalhadores, quando votaram como votaram no plenário, deram nota disso, de que há mal-estar. É? Que há motoristas a sair, é? Que era preciso o contrário, não é? Há gente que há problemas laborais que não estão resolvidos e, portanto, independentemente da solução final vir a ser ou não a de internalização e, portanto, extinção de um serviço municipalizado e absorção de toda a gente que lá está, caem as chefias todas, portanto, depois já não há argumentos de que são todos maus, caem as chefias todas, nomeia-se quem é na atual maioria quiser. Sobretudo é preciso promover o transporte coletivo, quer dizer, não podemos, Coimbra não aguenta mais, a Câmara não aguenta ter 12 milhões de euros todos os anos para aguentar uma empresa com autocarros quase vazios, não é? Portanto, é um caminho de abismo, não é? E portanto, seja qual for a solução organizativa que venha a resultar da dotação na Câmara na segunda-feira que vem e depois na Assembleia Municipal que vier a haver em setembro, é preciso pôr o transporte coletivo a funcionar em Coimbra. É absolutamente vital.
Esta falta de procura pelo transporte coletivo, acha que se prende com as dificuldades dos trajetos, que às vezes não têm os autocarros suficientes ou os trajetos suficientes para quem quer usufruir do transporte, ou simplesmente porque as pessoas acham mais cómodo andar de carro e não há limite? Não há qualquer tipo de limitação dos carros na cidade. Na sua opinião, quais são os fatores mais importantes
todos,
para isso?
Todos os transportes coletivos em cidades portuguesas, pelo menos que é o universo que eu conheço e que eu estudo, não gosto de falar do que não sei, perderam passageiros, não é? Agora, Coimbra perdeu de uma forma abissal. Portanto, eu estou a referir, quando comecei a estudar estas coisas no meados dos anos 80, na segunda metade dos anos 80, 86, 87, o Xumetuga era uma empresa com autocarros velhos e transportavam 30 e tal milhões de passageiros, não é? Portanto, 30 e tal milhões de viagens, não é? Passageiros transportados é o conceito, não é? Bom, se estamos reduzidos a 7, é uma coisa de 20% daquilo que já foi, não é? E com melhores viaturas, temos as melhores viaturas com melhor aspecto, com melhores condições de conforto, com piso rebaixado, com ar-condicionado, com Wi-Fi, com todas essas coisas, embora depois muitas delas tenham avarias e não conseguem resolver os problemas delas. mas eu julgo que é um problema de credibilidade. Ou seja, quem está na paragem tem que ter a certeza de que vai haver autocarro. Não é? Porque tem horários para cumprir, tem consultas, tem isto, tem aquilo, não importa. Os trajetos, os percursos das carreiras estão mal, porque foram feitos numa lógica sempre de prolongamento, e portanto há carreiras, como dizia um amigo meu que estudou estas coisas, parecem laçarotes, né? Portanto foram sendo prolongados para satisfazer mais uma reivindicação, porque o Presidente da Junta dizia que tinham que ir ali. Portanto, são carreiras absurdas, não é? Portanto, demorar uma hora para vir de onde eu vim há bocadinho, não é? Dar uma laguez à portagem, uma hora, não é? Para fazer aqueles 18 km. Epá, quer dizer, as pessoas pensam duas, três, quatro vezes, não é? E depois, se só começam no, na altura das aulas, não é? Durante todo o resto do ano, é como se a população não existisse, não é? Os problemas laborais, não é? Os plenários de trabalhadores que têm todo o direito de os fazer, mas que faz com que naquelas horas não haja motoristas, não haja autocarros. Portanto, tudo isto criou uma situação de menor credibilidade do transporte coletivo em Coimbra, não é? Portanto, e é isso que é preciso resolver rapidamente. Portanto, reorganizar carreiras, pensá-las em função do rebatimento nos pontos nodais do futuro metro, não é? Fazer inquéritos de origem e destino com alunos da FCTUC, com os meios universitários que estão a dispor, de maneira a perceber-se exatamente porque é que continua toda a gente a levar o carro para dentro do hospital, não é? Ou se são os trabalhadores do hospital, ou são pessoas que estacionam no hospital e depois vão trabalhar para outros lados, não é? Portanto, os grandes pontos da cidade de Coimbra, que são grandes absorventes de pessoas de manhã e repelentes ao fim da tarde, esses pontos são absolutamente decisivos. E, portanto, é preciso pôr isto em ordem. Tomar medidas que dissuadam o automóvel. A Associação Zero tem toda a razão, não é? As zonas de exclusão de viaturas poluentes, não é? Portanto, se continuamos a encontrar sempre escapatórias para os automóveis e a emitir mensagens completamente contraditórias, não é? Ao fundo da Rua Miguel Torga, no Sideral, está-se a fazer uma escapatória para o efeito da Dona Maria. Não foi esta Câmara que começou, foi a anterior, não é? Aliás, de uma forma extremamente discutível, porque era uma empresa de caminhos pedonais e estão a construir uma via para o automóvel. Isso são disparates imensos, porque estamos a dizer às pessoas: traga o automóvel que a gente cá há de desarrascar. Portanto, precisamos de responsáveis políticos que não estejam sempre a pensar em agradar a todos, porque vai haver eleições. Esta Câmara tem belíssimas condições para isso, tem maioria absoluta, está no poder há 10 meses, pode tomar medidas que não agradem no curto prazo, mas que ganhem a população para o transporte coletivo, mas isso tem que ser feito agora.
Outro dos destaques deste dia vai para a Expo Desporto Coimbra, que está de volta e desta vez tem a adição da Mostra Desporto Paralímpico. O objetivo é dar a conhecer as modalidades que se praticam no concelho e incentivar a prática desportiva. Na sua opinião, iniciativas como esta são cada vez mais necessárias para combater o sedentarismo e tentar que as pessoas cada vez mais façam desporto, especialmente as camadas mais jovens?
Sim, parece-me uma boa medida e, portanto, vi muito rapidamente a reportagem que vem hoje. No meu caso, vi nas Beiras, hoje de manhã, e pareceu-me bem. Portanto, para além da componente do desporto adaptado, que está a ter, de facto, digamos, em Coimbra, um papel muito importante e que sempre teve em Coimbra gente com grande sabedoria e nas associações que trabalham com deficiência, na PCC, na PPSDM, etc. E, portanto, isso tem um peso muito importante e confere a Coimbra um protagonismo importante nesta área. Tudo o que seja criar condições para a prática desportiva, sobretudo junto de onde as pessoas moram, e, portanto, ou acessível. Portanto, a ideia... O estádio Cidade de Coimbra. Eu vi com muito bons olhos a proposta de aumento da prática de atletismo na Universidade da Cidade de Coimbra, não é? Portanto, espero que os concertos não continuem a estragar a pista de atletismo, né, porque senão temos que transferir os concertos para outro lado, para o queimódromo ou para outro lado qualquer. Não pode ser sempre a destruir equipamento desportivo. Fecho o parênteses. Mas o estádio de Cidade de Coimbra não é o estádio de prática desportiva da população, não é? E portanto nós temos agora um clube na 2ª divisão, não é? Ou
na terceira.
Temos um equipamento que custou 42 milhões à época, não é? Ali no Calhabé. Pronto, foi muito discutido, mas está lá, é do povo, não é? Mas não serve ao povo, não é? Portanto, quem quer fazer prática desportiva ou tem perto de casa, digamos, uma pequena zona onde praticar um basquete, uma coisa qualquer, e não há em muitos lados isso. Em imensas urbanizações, por exemplo, na zona norte, não há equipamento desportivo. No Ingote está por construir o centro cívico com o pavilhão desportivo, que podia servir toda aquela enorme mancha de população, não apenas os bairros mais próximos, mas toda a área. Há associações, inclusive associações de moradores, como o Monte Formoso, que conseguem colocar pequenos equipamentos desportivos ao alcance das pessoas, mas é preciso que quem quer praticar desporto de uma forma mais organizada não tenha que ir para o estádio universitário. No fundo é o estádio do povo em Coimbra, não é? E portanto nós temos que aumentar muito as condições. É confrangedor para mim, que fui nadador da Académica, né, de competição, nas condições que havia à época, que hoje haja 20 vezes mais piscinas no país, por exemplo, não é? E que continuem a morrer gente afogada em números absolutamente absurdos no nosso país. Alguma coisa está mal, né? Portanto, nós temos condições para a aprendizagem da natação invejáveis, mesmo ao nível da Europa, e absolutamente invejáveis. Como é que se compreende que haja tanta gente que não sabe nadar e que haja tantas mortes por afogamento, desigualdamente crianças e jovens? Portanto, tudo o que seja neste momento estimular a prática desportiva a diversos níveis, a atividade física, o envelhecimento saudável, andar a pé, portanto, estávamos há bocado a falar de transportes, a mobilidade suave nos trajetos onde é possível andar a pé, é extraordinariamente importante para a nossa vida coletiva.
Passamos agora aos principais destaques dos jornais nacionais. Falo primeiro do Público. O Público fala das rendas e proprietários que recusam travão à subida das rendas e o governo que ainda não decidiu, ainda não tomou a sua decisão a respeito deste assunto. Também a gratuidade progressiva nas creches, que arrancou hoje. E também no Diário de Notícias, o grande destaque vai para as creches gratuitas. Creches gratuitas arrancam hoje, mas deixam muitas crianças de fora. Vagas insuficientes e critérios desadequados, é a manchete do Diário de Notícias. Também na Festa do Avante, que faz-se com trabalho militante, verão histórico com receitas no Algarve, com faturação a caminho dos 20,4 mil milhões de euros. Também um destaque para a saúde, com a substituição de Marta Temido. Já o Jornal de Notícias, a grande manchete vai para 6 polícias por dia vítimas de agressão. Também a despesa do Serviço Nacional de Saúde, com privados, que cresceu 48%. E o governo de Costa, que prepara a remodelação à boleia da sucessão de Marta Temido. O Jornal I fala também de austeridade, que à partida não será precisa, segundo a manchete do jornal. Costa prepara pacote de ajuda às famílias e empresas de 2 mil milhões de euros. As famílias vão ter de começar a poupar porque a prestação da casa vai aumentar. É a frase que podemos ver na capa do jornal. Mais uma vez, Marta Temido, que terá de explicar estatuto do CNS e taxa de mortalidade. Na página online do Expresso e no site do Observador, os grandes destaques vão para a demissão da Ministra da Saúde, os descontos no combustível anunciados pelo Governo e também um grande destaque para Marques Mendes, num percurso similar ao de Marcelo Rebelo de Sousa, que faz crer que se prepara para Belém. saúde, educação, habitação, não é? Parecem ser os assuntos mais críticos, pelo menos nas manchetes dos jornais de hoje. Eu começava pela saúde. Marta Temido demitiu-se. Neste momento temos alguns caos nas urgências, falta de pessoal, maternidades sem capacidade de resposta e agora ficámos também sem Ministra da Saúde. Acha que avizinham-se tempos ainda mais difíceis para o Sistema Nacional de Saúde?
Serviço Nacional de Saúde.
O Serviço Nacional de Saúde, peço desculpa.
O sistema normalmente é para englobar, não é? Eu creio que... primeiro que hoje há muito melhores condições para perceber a votação do orçamento de um ano e meio. Porque foi extraordinariamente penalizadora para os partidos à esquerda do PS. E com um papel extraordinariamente agressivo de alguma da grande comunicação social, não estou a falar da RUC, naturalmente, que sistematicamente martirizou essas forças políticas que reivindicavam o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Perguntando-lhes, acha que vai ser penalizado nas eleições? Acha que vai ser penalizado nas eleições? Portanto, era um massacre, não era? Era tipo... mabecos, né? Em cima do Jerónimo de Sousa e da Catarina Martins, e hoje acho que há condições para muitos eleitores, né, que escorregaram, né, e disseram, não, vamos dar condições ao PS e à Marta Temido, porque eles agora o orçamento até é bom, eles se enfrentaram a pandemia, é tudo malta fixe e tal, 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 tudo muito à esquerda. Também quem pensa que podemos ter bons ministros em maus governos também tem hoje um motivo de reflexão. Como é que se faz um bom cargo de Ministro da Saúde num governo que não quer resolver os problemas da saúde? Não é? Marta Temido aguentou até onde pôde. Não é? Independentemente de erros que possa ter cometido, não é? Naturalmente. Não é? Mas para nós que somos observadores atentos, e eu tento ser, fica absolutamente claro que não se pode ser um Ministro de Esquerda num governo de centrão com as características do atual governo. E portanto, isso é um bom motivo de reflexão para quem se quiser meter na política, perceber bem que não pode fazer um bom papel de vereador numa má Câmara, não pode fazer um bom papel de ministro num governo que depois lhe corta as pernas. Não é? Isso dá sempre mau resultado. E portanto, neste momento, nós temos enormes problemas de saúde, continuam a vir ao de cima, e temos que tomar opções cruciais de deixar de tanto campo ao negócio da doença, como sei dizer-se, e contratar muito mais profissionais de saúde e tratar muito melhor os bons profissionais de saúde, porque temos um sistema extraordinariamente envelhecido, mas isso, não vou dizer banalidades, coisas que toda a gente sabe neste momento, mas o António Costa neste momento tem a batata quente nas mãos, e é quente mesmo, porque vai continuar a morrer gente, não é? E, portanto, e vão continuar hospitais a dizer que não têm condições e urgências a fechar por curtos períodos e a desenrascar escalas, etc, etc, porque o problema não está está muito longe de estar resolvido e tem que ser enfrentado com outra decisão.
Acha que os privados podiam ser uma opção a curto, médio prazo para tentar fazer face a estas dificuldades que se têm sentido?
Os privados neste momento já são solução, porque vão ocupando o espaço, não é? Com os seus seguros de saúde, como toda a gente que não tem médico de família ou que não acredita na fiabilidade do Sistema Nacional de Saúde ou do Serviço Nacional de Saúde, e portanto não estou em desacordo que haja acordos sempre que o Serviço Nacional de Saúde pode também fazer acordos. Mas não é solução para um serviço nacional que é um elemento essencial da democracia portuguesa, né? Pensar que resolve o problema sem ser com meios públicos, né? Aliás, a vossa peça sobre o público vai às creches, né? Que é também um assunto que me interessa bastante. Estou-me a antecipar a sua pergunta, né? Ou a fazer-me ela, digamos assim. Mas como é que é possível resolver os problemas das creches se não há uma rede pública e se a rede pública de creches não está a aumentar? Nós temos em Coimbra, regressando à nossa cidade, para ilustrar, é uma questão nacional, montes de escolas primárias devolutas. Né? Eu e os meus companheiros do CPC pusemos à porta da escola de Lourdemão, antes que ela seja cedida a uma qualquer associação ou para outra finalidade qualquer, uma faixa com a nossa proposta para o orçamento da Câmara deste ano. Creche pública nesta escola. Né? Portanto, estamos a falar de uma zona que tem aumentado a população e que pode vir até a aumentar mais, onde era muito importante criar uma creche pública. O município de Coimbra criou uma creche pública ao longo dos 40 anos de democracia, dos 45 ou 46 anos desde as primeiras eleições. Uma! Na alta, e foi há 10 anos. Cansou-se. Não é? Portanto, isto é um elemento essencial. A gente pode dizer que quer fixar jovens, quer mão de obra jovem. Hoje em dia é um elemento muito importante, além da habitação, que vamos falar a seguir. Não é? Ter onde ter um filho depois da licença de paternidade e maternidade, a preço acessível e compatível, digamos, com os salários que se praticam em Portugal, é uma questão decisiva para muitos casais jovens, não é? E portanto nós temos que ampliar muito a rede de creches.
Relativamente a esta medida das creches que seriam supostamente gratuitas, segundo o que foi noticiado hoje no Diário de Notícias, os equipamentos não têm capacidade, os critérios de seleção e priorização parecem ser confusos e as informações são tardias. Isto acha que foi um caso de má comunicação do governo?
Bom, o problema principal é não haver uma rede, né, de creches. E, portanto, vai-se dizendo que são gratuitas as poucas públicas que há, ou do setor social, e depois as privadas hão de ser, e é em janeiro ou em fevereiro, não é já. E, portanto, isso cria uma enorme dificuldade, não apenas de comunicação, mas até de percepção das pessoas de como é que as coisas vão funcionar. E, portanto, insisto, não sendo uma matéria que eu tenha estudado aprofundadamente no plano nacional, em Coimbra, como creio que no geral do país, o que é vital é criar redes de creches públicas. Transferem-se competências do Estado para os municípios, na área da saúde, na área das escolas, etc. Não vejo, digamos assim, que haja neste momento nenhuma política governativa séria para tratar a primeira infância ao mesmo nível do que foi o aumento da rede do pré-escolar, por exemplo, dos jardins de infância.
Estamos quase a chegar ao fim de mais um Mata-Bicho. Não, não antes de batermos no último assunto, que é o da habitação.
Rendas de casa, não é?
Sim. Tem sido, foi também em vários jornais de hoje, apontam também para este assunto. E o Jornal Público refere que os proprietários recusam-se a travar a subida. O governo ainda não tomou uma decisão, mas há aqui algumas contas que são feitas e há rendas, por exemplo, isto é só a título de exemplo, rendas de 800 euros, que são 800 euros atuais, que em janeiro do próximo ano passarão para 843 euros, que é um aumento brutal. Um teto máximo para a atualização das rendas, como foi feito, por exemplo, no nosso país, no país vizinho, em Espanha, poderia ser a solução?
Não é a solução, mas pode evitar os abusos e evitar as ações de despejo, não é? E portanto a criação de maiores complicações, não é? Portanto, mais vale ter um teto. Não estou a falar de congelamento de rendas, que foi uma medida sempre muito perversa, não é? E que levou a muita degradação, digamos assim, do imobiliário no nosso país. Mas portanto o que é vital, julgo eu, e o caso de Coimbra é novamente aquele que eu conheço melhor. Mas Coimbra é a imagem do país, portanto, é uma cidade decisiva no país, e portanto, tudo o que seja ilustrar com o exemplo de Coimbra é bom. Em Coimbra, nós precisamos de habitação a custos controlados. O setor cooperativo está parado. Né? As cooperativas de habitação, por razões várias, incluindo falta de apoio municipal, não estão a construir. Portanto, não há novos focos de origem cooperativa. E portanto, ou há empreendimentos públicos para venda a custos controlados ou para renda económica, não é? Insistimos muito com o Sr. Presidente da Câmara para ficar com os terrenos das infraestruturas de Portugal na frente da Beira Rio. Podia ser uma lufada de gente nova a morar na Baixa, à beira do rio, em vez de mais hotéis ou em vez de mais empreendimentos, não é? Portanto, tem que ser com medidas desta natureza que ampliem o parque habitacional e medidas de reabilitação do parque habitacional que temos. Sem isso, sem um aumento da oferta, mas um aumento da oferta a custos acessíveis às pessoas, os problemas da habitação tenderão a agravar-se.
Terminamos por aqui a revista de imprensa. Estes foram os principais destaques que fizeram as capas desta quinta-feira, dia 1 de setembro. Nós voltamos já na próxima terça-feira, não antes de ouvirmos a rubrica Olha o Robô, da minha autoria, e que hoje nos dá conta de algumas novidades do mundo Google. Logo após a rubrica, há mais uma edição do programa Locutor Salvadores. Fique desse lado em 107.9 FM ou em ruc.pt. Tenha um bom dia.
Olha o robô da tecnologia na rua.
Olá, bom dia, bem-vindo ao 32º episódio da rubrica Olha o robô. Hoje trazemos-te algumas novidades e histórias do mundo Google. Quando eras pequeno, adoravas brincar às escondidas? Se quiseres reviver a infância, é possível agora fazê-lo sem sair de casa e sem os teus amigos no mesmo espaço físico que tu. Agora este conceito pode ser jogado online, num divertido e viciante jogo com base no Google Maps, sendo ao mesmo tempo didático no que toca à geografia. O website Hide and Seek Worlds utiliza os dados geográficos do Google Maps, em que 4 jogadores escondem o seu boneco em qualquer lugar do mapa e depois têm de descobrir os locais dos adversários por turnos. É muito simples de jogar e apenas tem como pista o Street View, que pode ser fundamental para tentar perceber onde os adversários estão escondidos. A língua de placas no local, o tipo de edifícios, a geografia no geral, ou seja, tudo aquilo que consegui extrair durante os 30 segundos que tens para caminhar nessa perspectiva. No fim do turno, os jogadores são pontuados pela proximidade do local que estão a tentar acertar, vencendo aquele que no final das 4 rondas somar mais pontos. Há um segundo modo de jogo, além do Classic, chamado Find Wally. Neste caso, todos os jogadores têm de encontrar a mascote do jogo escondida aleatoriamente pelo sistema. O website tem tabelas de rankings e toda uma comunidade a competir pelas medalhas de conhecimento. De considerar que a modalidade gratuita permite jogar apenas... aquilo que foi uma consulta normal, para desbloquear todas as outras funcionalidades. E se a tua vida digital fosse apagada simplesmente por enviares umas fotos ao teu médico de família para facilitar um diagnóstico? Foi o que aconteceu aos pais de uma criança que durante o isolamento em 2021 sofreu uma infecção na zona pélvica. Os pais tiraram fotografias com o smartphone com o objetivo de enviar ao seu médico de família para um diagnóstico e fazer um acompanhamento do progresso da doença. Segundo avançou The New York Times, a consulta de emergência terá sido feita por vídeo e a enfermeira de serviço pediu o envio das fotografias para o médico analisar de forma antecipada. Aquilo que foi uma consulta normal, com diagnóstico e tratamento feito com base nas imagens, acabou por se tornar um pesadelo para os pais da criança. As referidas fotografias foram identificadas e assinaladas pelo Sistema de Inteligência Artificial da Google como sendo material de abuso sexual de crianças. A Google encerrou as contas do smartphone Android usado no envio e enviou um relatório para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Abusadas. Além de ter perdido contactos, e-mails e todas as suas fotos dos serviços da Google, a situação fez disparar uma investigação policial, com as respectivas complicações por ter sido adicionada pelos algoritmos à biblioteca digital da lista negra de imagens.
O seu próprio smartphone acabou por ser bloqueado pelo sistema Google Fi, obrigando-o a obter um novo número de outra operadora e dificultou o seu contacto com os agentes que estavam a investigar o caso. As suas contas bloqueadas fizeram-no perder cerca de 10 anos dos seus registros digitais, incluindo as fotografias dos primeiros anos do seu filho. Depois de o pai da criança ter acionado os mecanismos de apelo à Google, a gigante tecnológica negou o desbloqueio das contas sem oferecer explicações adicionais. O The New York Times refere que a investigação da polícia concluiu que, de facto, o material assinalado não tinha fundamento criminoso. Com esse relatório, a vítima tentou apelar novamente à Google, mas sem sucesso, acabando por receber uma notificação de que a sua conta seria apagada de forma permanente em 2 meses. A Google anunciou o desenvolvimento de robôs capazes de entenderem ordens emitidas em linguagem humana e de cumprirem as tarefas pedidas pelos seus proprietários, incluindo a entrega de alimentos ou uma esponja de limpeza depois de ter sido derramado água. A gigante tecnológica partilhou um vídeo com algumas experiências feitas com sucesso com estes robôs controlados por inteligência artificial. Os robôs não têm um aspecto humanoide, mas sim uma forma mais cilíndrica sob rodas com braços e um painel no topo com câmaras para registar o que vê em seu redor. A Google diz que o que torna inovador é a inteligência artificial para pensar por si próprio, executando tarefas específicas sem terem sido programadas para tal. Estes robôs são capazes de ouvir uma ordem subtil dada por um humano, interpretá-la e executá-la, reagindo com base na mensagem recebida. Caso o humano diga ao robô "estou com fome, podes trazer-me comida?", este analisa automaticamente a frase, contextualiza e toma uma decisão que permita resolver o problema, tal como trazer ao proprietário uma peça de fruta ou um doce. Esta capacidade facilita em grande parte a interação entre máquina e humanos e diferencia estes robôs de outros modelos que realizam tarefas mais avançadas. Alguns destes já estão disponíveis no mercado, mas apenas respondem a pedidos para os quais foram especificamente programados. A Google explicou que os robôs foram treinados com tecnologia de linguagem que retira a compreensão do mundo, desde a Wikipédia, das redes sociais ou outros websites. É uma prática de aprendizagem de chatbots ou assistentes virtuais, mas nunca antes aplicados desta forma expandida. A Google acrescenta que...